Em um mês de funcionamento, ouvidoria do Senado recebe 101 mensagens.
Ataídes Oliveira questiona a cobrança de serviços prestado pelo Sistema S.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A ouvidoria do Senado recebeu 101 mensagens no primeiro mês de funcionamento, sendo que 29,96% foram de reclamações sobre os mais diversos temas, como o recesso parlamentar de julho, por exemplo.
Segundo o ouvidor-geral da Casa, senador Flecha Ribeiro, do PSTB do Pará, todas as mensagens são respondidas em até 5 dias.
Ele acrescentou que a procura nesse primeiro mês de funcionamento foi pequena porque a ouvidoria foi criada no final de junho e muitas pessoas ainda não sabem que o serviço existe.
A expectativa é que tenhamos um aumento exponencial a partir da divulgação da instalação da ouvidoria e a partir da relação mais próxima com a sociedade. A tendência é de aumento das solicitações e nós estamos prontos para que possamos dar a resposta definitiva para aqueles que procuram saber do andamento do trabalho legislativo.
Os interessados podem entrar em contato com a ouvidoria do Senado pela internet no endereço www.senado.gov.br/ouvidoria, via telefone pelo serviço Alô Senado, no número 0800-6122-11.
Ou então escrevendo uma carta para o seguinte endereço: Senado Federal, Anexo 2, Biblioteca, Térreo, Sala da Ouvidoria, Brasília, Distrito Federal.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga o tráfico nacional e internacional de pessoas, se reuniu hoje em Salvador, na Bahia, para ouvir o depoimento de autoridades sobre esse tipo de crime no estado.
O repórter da TV Senado, Tiago Tibúrcio, está em Salvador e traz detalhes sobre a reunião de hoje. Boa noite, Tiago.
Boa noite, Nara. Pela manhã, os senadores ouviram depoimentos em sigilo de vítimas de tráfico humano aqui na Bahia. E também receberam do Ministério Público dados sobre o problema no estado. Desde 2002, apenas 6 ações penais contra traficantes de pessoas foram concluídas, a maioria contra crimes de exploração sexual. E desde 1990, somente 43 inquéritos policiais foram abertos. Na audiência pública realizada à tarde, entidades da sociedade civil reclamaram da falta de divulgação de mecanismos de denúncia, como diz que tem, que em 2010 recebeu apenas uma denúncia de exploração de crianças e adolescentes. O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia, Almiro Filho, disse que o governo utilizará as conclusões da CPI do Senado para elaborar um plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A próxima reunião da CPI será realizada no dia 19 de agosto, em Belém do Pará. De Salvador, Tiago Tibúrcio, para o Jornal do Senado.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, do Distrito Federal, destacou que a China já é o maior parceiro comercial do Brasil.
É que de 2000 a 2010, as exportações brasileiras para os demais países aumentou 245%. E para a China, o crescimento foi de 2.343% nesse mesmo período.
Só que, segundo Hollenberg, o país vende para os chineses produtos primários, como ferro e soja, que tem pouco valor agregado. E compra da China produtos de alto valor agregado, como partes para aparelhos de telefonias e telas de computadores.
O que demonstra a necessidade do Brasil investir numa política industrial, tecnológica e que garanta um volume maior na sua exportação de produtos manufaturados.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, comemorou a entrega de 1.000 novas casas do programa Minha Casa Minha Vida à população de Boa Vista.
Ela contou que o novo conjunto residencial tem uma inovação. Todos os espaços públicos estão adaptados para as pessoas com deficiência. E parte das casas foi destinada a deficientes com as adaptações necessárias.
Ângela Portela contou que mais 1.000 moradias serão construídas em Boa Vista pelo programa. Também serão edificadas 300 unidades para famílias que vivem em áreas de risco.
Em um estado que vive uma séria crise econômica, financeira e política, os investimentos do governo federal por meio do PAC 2 e do programa Minha Casa Minha Vida representam um estímulo e uma esperança de geração de empregos, renda e qualidade de vida para a população.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, advertiu que as mudanças a serem feitas no Código Florestal não podem prejudicar a produção de alimentos.
É que, segundo especialistas, a produção de alimentos tem que crescer 40% até 2030 para atender a população mundial. E a senadora alega que o Brasil pode ajudar nisso, por ser um grande produtor.
Mas para garantir o aumento da produção agrícola nacional, Ana Amélia acha necessário que se deixe de lado, por exemplo, a ideia de que o agricultor é irresponsável com o meio ambiente.
Ana Amélia explicou que o maior impacto das mudanças do Código Florestal não recairá sobre o produtor rural, mas sim sobre a indústria, o comércio e turismo. E muita gente se esquece disso.
Eu me surpreendo que a questão do Código hoje seja uma discussão que seja limitada entre ambientalistas e produtores rurais. Essa é uma questão nacional, uma questão de sustentabilidade, de produção para preservar este país para o futuro, mas não de maneira radical ou de uma maneira equivocada do ponto de vista ideológico. Tem que ser com racionalidade, com inteligência e com responsabilidade. É claro que o planeta precisa ser preservado, mas os alimentos precisam ser produzidos.
O senador Ataídes Oliveira, do PSTB do Tocantins, reclamou que o Sistema S, que inclui SESC, SENAC, SENAI e outros serviços sociais, arrecada muito dinheiro, mas ainda cobra pelos cursos oferecidos à população.
O sistema é financiado por contribuições pagas pelas empresas e arrecadou mais de 12 bilhões de reais no ano passado. Essa quantia pode chegar até 15 bilhões neste ano.
Ataídes Oliveira acha que com esses recursos, o sistema deveria oferecer cursos de capacitação profissional sem cobrar nada. Mas não é isso que acontece. E ele citou alguns exemplos de cursos do SESC.
Um aluno que se inscreve para fazer um curso de montagem e manutenção de computadores paga 3 parcelas de R$ 187. Um outro aluno que quer fazer técnicas em mega hair tem que pagar 2 parcelas de R$ 287. Imagina quem quer começar um pequeno negócio e precisa fazer um curso desta natureza, como é que ele vai conseguir chegar lá? É impossível. Isso tinha que ser gratuitamente.
O Senado homenageou hoje os 426 anos de fundação do Estado da Paraíba. Repórter Larissa Bortoni.
Oh, antiga filipeia dos casarões da Lagoa.
Os índios tabajaras e potiguares ocupavam um pedaço do Brasil, onde hoje é a Paraíba, quando chegaram os primeiros portugueses. A província foi fundada em 5 de agosto de 1585. Na sessão do Senado em homenagem à Paraíba, o senador Wilson Santiago, do PMDB, contou um pouco da história do Estado, inclusive da capital João Pessoa.
João Pessoa já nasceu cidade, sendo a terceira mais antiga de todo o país, consolidando-se no correr da história como capital da província e posteriormente do Estado. Um Estado berço de muitas tradições culturais e de grandes rasgos de heroísmo em diversos momentos da história brasileira.
Já o senador Cícero Lucena, do PSDB, ressaltou a hospitalidade do povo.
Quero destacar a forma acolhedora como João Pessoa recebe os paraibanos de outras cidades, os turistas que levam na bagagem as lembranças de momentos inesquecíveis, principalmente do aconchego e carinho do povo da nossa capital.
O senador Vital do Rego, do PMDB, também prestou homenagem ao povo paraibano.
É na gente comum, profundamente identificada com as nossas raízes, aos nossos usos e costumes, aos nossos valores, à nossa alma, aos nossos sonhos, do imaginário coletivo, que vou buscar a face solidária e combativa do povo paraibano.
Os 3 senadores da Paraíba ainda lembraram de paraibanos ilustres, como José Lins do Rego, Celso Furtado, Ariano Suassuna, Jackson do Pandeiro e Geraldo Vandré.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, elogiou a postura da presidente Dilma Rousseff diante de acusações envolvendo ministros e ministérios.
As denúncias já provocaram o afastamento de algumas autoridades, como Antônio Palocci, da Casa Civil, e Alfredo Nascimento, do Ministério dos Transportes.
Diante de novas denúncias, agora contra o Ministério da Agricultura, Simon espera que a presidente continue fazendo o que deve fazer, sem aceitar pressão de qualquer partido. Ele também advertiu que o Congresso deve garantir apoio a Dilma Rousseff.
Claro que eu sou daqueles que acham que o importante da presidente Dilma é governar, é realizar obras, é apresentar números, mas não a preço de conviver com a corrupção. Quando as coisas aparecerem, ela tem que tomar posição. A presidenta não pode ficar sem a cobertura dessa casa. E a cobertura dessa casa deve ser exatamente isso. Que ela faça. Não uso o termo faxina, por amor de Deus. Mas que ela haja como deva agir e faça o que deve fazer no seu governo.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.